Vamos então para mais um bloco informativo na IERT com o Vítor Lenas. Para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Esta sexta-feira, Praça de Touros em Tomar recebe a segunda gala equestre. O evento solidário realiza-se a favor da Caritas. Secção Juvenil da União apresentou este sábado o corpo técnico para a época 2016-2017 Hotel Templários. Foi também na tarde de sábado palco para a apresentação da equipa de hóquei em patins do Sporting Clube de Tomar.
A Escola Equestre Vítor Rodrigues e a Caritas têm para si um maravilhoso espetáculo de luz e cor em que o cavalo é a sua estrela principal. Não perca no dia 2 de setembro às 21 horas na Praça de Touros José Salvador em Tomar esta fantástica gala solidária com a participação especial de Emanuel Soares. Pode levantar o seu ingresso nas lojas de Giovanni e em muitos outros locais da cidade de Tomar. Para mais informações ligue 967-480-315. Esperamos por si. Caridade é a compaixão por todos. Caritas.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no Algarve, até o início da tarde, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral, onde por vezes superará com rajadas na ordem dos 55 km/h. Descida da temperatura mínima na região centro, subida da máxima no litoral norte. Previstos são então 24 graus para Leiria, 26 para o Porto, 28 para Coimbra, Guarda e Lisboa, 30 para Santarém, 32 para Tomar, 34 para Castelo Branco e Évora e 36 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas. Style China, um mundo de vestuário, calçado e acessórios de moda a preços muito baixos. Faça também uma visita ao Style Home, onde encontra tudo para o lar, artigos de decoração, jardim, peças de automóveis e muito mais. Style China, no edifício Lodge, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Ajudar os outros a ajudar. É este o lema que leva a Escola Equestre Vítor Rodrigues de Tomar a realizar, pelo segundo ano consecutivo, a Gala Equestre Solidária. O evento está marcado já para a próxima sexta-feira, dia 2 de setembro, às 21 horas, na Praça de Touros José Salvador, em Tomar. A organização da Gala Equestre surge na sequência de uma primeira iniciativa, levada a cabo em 2015 por um grupo de amigos e que se repete este ano com o objetivo, uma vez mais, de angariar fundos para ajudar a Caritas de Tomar na sua atividade. Célia Boné, presidente da Caritas, esteve na Hertz, onde reconheceu a importância deste género de ações para a sua instituição, que nesta fase apoia cerca de 200 famílias do concelho a nível alimentar, mas não só. Célia Boné deixava um forte apelo, por isso, à participação da população neste espetáculo solidário.
Em nome da Caritas, fazer um apelo a todas as pessoas que nos ouvem para participarem. É assim, muitas vezes até damos algum dinheiro, mas não temos nada em troca, não é? Neste caso, vamos ter um espetáculo que, segundo todos os entendidos, é um espetáculo muito bonito, que envolve apenas cavalos e pessoas, não tem touros, é uma gala equestre, com danças sevilhanas, com volteio. O apresentador é também uma pessoa muito conhecida, que é cantor e apresentador, que é o Emanuel Soares, portanto uma pessoa que vai também dignificar o espetáculo e contribuir para o espetáculo, a quem também agradecemos, porque também faz de forma gratuita, e portanto é um espetáculo que vai ser bonito, portanto as pessoas vão gastar 5 euros, que no meu entender é um montante pouco significativo para aquilo que vão receber. O espetáculo vai decorrer na sexta-feira, dia 2 de setembro, às 21 horas, na Praça de Touros. As pessoas podem adquirir os bilhetes no nosso patrocinador maior, digamos assim, que é a Semáforo, que se disponibilizou também para colocar em grande massa os bilhetes, no Café Santiria, na Filmótica, portanto, numa série de comércio que se disponibilizou. Praticamente todas as casas comerciais têm bilhetes à venda cá em Tomar. e portanto podem adquirir até sexta-feira em qualquer um destes locais. Na sexta-feira vamos ter várias bilheteiras lá no local, para evitar depois o incómodo de grandes filas, portanto não vai acontecer este ano, vai correr melhor, vamos ter mais bilheteiras. Também na sexta-feira vamos ter ainda uma bilheteira na corredora, para quem não puder adquirir até lá. Portanto, apelo a todas as pessoas para que, em troca de um belíssimo espetáculo, também possam ajudar a Caritas a fazer um melhor trabalho em prol dos outros.
A Presidenta da Caritas de Mar lembra também o envolvimento da Escola Vítor Rodrigues nesta iniciativa solidária, escola que, como referiu, desenvolve outras ações solidárias para lá da Gala Equestre ao longo do ano.
Esta escola aparece aqui neste espetáculo já o ano passado, pela mão de um grupo de amigos liderada pelo Dr. Luís Boavida, que é amigo pessoal do Sr. Vítor Rodrigues, que é o dono da escola equestre e mestre, e portanto tentou organizar o ano passado e foi muito bem sucedido, portanto as receitas reverteram a favor da Caritas. Este grupo de amigos pediu à escola que participasse ou que montasse, digamos assim, este espetáculo, depois também já de conhecerem o trabalho da escola e de gostarem deste mesmo trabalho, e portanto montaram um espetáculo a favor de uma instituição da cidade, que correu tão bem que penso que este ano quiseram repetir, e provavelmente será para continuar para o próximo ano e posteriores. Este ano a sorte calhou à Caritas de Tomar, foi contemplada com as receitas. Muito agradecemos à escola, na pessoa do Sr. Vítor Rodrigues, que é uma pessoa muito solidária, participa em várias ações, portanto não é só esta. Às vezes não temos bem a noção do trabalho que as pessoas se dispõem a fazer em prol dos outros. Além disso, tem um trabalho muito, muito importante com deficientes, com pessoas com algumas dificuldades, em que os cavalos são muito importantes no relacionamento das pessoas. Portanto, esse trabalho que eu conheci há pouco tempo, fiquei, portanto, encantada. E este senhor e esta escola têm feito um trabalho muito grande, quer em atos pontuais solidários, como todos os dias no seu trabalho na escola, com os seus alunos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão do Utente de Saúde do Médio Tejo tornou público o conjunto de assuntos que pretende ver debatidos no decorrer da próxima reunião a realizar com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Recordo-se que a Comissão tinha solicitado o agendamento de um novo encontro entre as duas entidades para analisar, entre outros aspectos, a atividade do Centro Hospitalar, especialmente os resultados das últimas alterações no serviço de cardiologia. A Comissão do Utente de Saúde do Médio Tejo registra também com agrado a nova dinâmica no setor da comunicação da atividade do centro hospitalar e também na listagem de assuntos a abordar que a ERTS teve acesso e que são mencionados neste comunicado, aliás, como sejam os temas da nefrologia, onde se questionam as dificuldades com a falta de enfermeiros e se estes foram ou não já ultrapassados. É também colocada a questão dos recursos humanos e, em concreto, em que fase estão os concursos abertos para as especialidades mais carentes, como a pediatria e a medicina interna. A Comissão do Utente de Saúde do Médio Tejo quer também saber como decorrem os preparativos para a reabertura em Tomar da medicina interna, para quando a dinamização do serviço de fisioterapia e como dar melhor resposta às solicitações dos cuidados primários. Neste conjunto de temas a abordar com o Conselho de Administração do CHMT, estão ainda a forma como decorre a transferência de serviços do Hospital de Santarém para a Unidade de Torres Novas e que medidas estão em curso nas urgências para a melhoria gradual do serviço nas três unidades hospitalares.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar fez na manhã de sábado a apresentação do corpo técnico da secção juvenil do clube, de onde se destacam os 37 treinadores que vão trabalhar com as equipas na época 2016-2017. Numa altura que se perspectiva difícil e com inúmeras limitações, a União de Tomar vai levar a cabo este ano algumas alterações. Como disse a reportagem da ERTS, Jerónimo Capelão, responsável pela secção desta secção no União, vão realizar-se mais treinos e o campo pelado do Instituto Politécnico de Tomar passa também a estar disponível para o clube, que assim pretende fazer nesta época uma maior aposta no futebol 7.
A União de Tomar está a dar passos para podermos, num futuro próximo, poder dar mais um bocadinho às equipas. Agora, neste momento, este ano, vamos ter alguma novidade. Vamos ter aqui, vamos ver, a nível de treinos, vão ser aqui no Estádio Municipal e vão ser na Navança e vamos pôr ao Politécnico. Pronto, conseguimos ter um acordo aqui com o Politécnico e vamos, este ano, utilizar o Politécnico duas vezes por semana. Faz com que conseguimos libertar aqui um bocado o estádio, que é sempre um problema que temos, que é, não temos, temos muitas equipas, temos 5 equipas a treinar à segunda e à quarta, e isso torna-se difícil. E então conseguimos o Politécnico, vamos conseguir ir para lá e fazer mais um treino. O futebol 7 vai ter dois treinos, vai passar a ter 3 treinos, e acho que isso é importante para a evolução dos atletas. Vamos arrancar com 18 equipas, é muita gente, enquanto eu englobar aqui também os veteranos e os senos. É muita gente a trabalhar no clube. Nós, a nível de atletas federados, temos perto de 340. Depois temos alguns atletas que não estão federados, que não têm idade ainda para estar federados. Por isso, estamos a falar aqui num universo de 400 pessoas. É muita coisa. Pronto. O problema aqui em Tomar é sempre que temos batido, que é as condições. Mas com esta situação do Politécnico, penso que as coisas vão melhorar um bocadinho mais. Quando o Politécnico não tem as condições, a gente sabe, é um pelado. Não tem as condições que tem o estádio e a Navança, mas pronto, dá para fazer o tipo de trabalho que, para libertar aqui o estádio e no estádio. Não podemos esquecer que temos uma equipa no Nacional. Nós temos o nosso juvenil no Nacional. Qualquer equipa do Nacional, a nível do país todo, faz 4 treinos por semana. E nós não conseguimos fazer 4 treinos, não temos espaço para fazer os 4 treinos. Nós, no passado, fomos campeões distritais e juvenis, já não éramos há 22 anos, se não estou enganado. Mas nós deixamos de apostar um pouco no futebol 7. União de Tomar não pode estar, como teve na última época, sem ganhar nenhum campeonato. Não tem sido a praxe da União de Tomar nos últimos anos, mas estes últimos 2 anos as coisas no futebol 7 não têm corrido. Também, eu tenho ouvido isso da parte da coordenação e da parte dos treinadores pelas condições. Temos 5 equipas a trabalhar ao mesmo tempo, não é possível fazer um trabalho como outras equipas fazem fora do concelho. Mas vamos tentar este ano no futebol 7 dar um passinho mais à frente, tentar pelo menos andar a lutar nos lugares cá para cima, porque é importante, pelo menos as equipas A's tentar chegar a ser a campeão. Vamos ver se conseguimos. Temos também uma grande esperança na nossa equipa de Júniores, foi a equipa que foi campeão em juvenis.
Ertz ouviu também o presidente do clube, Abel Bento, referia que a secção juvenil é um investimento no futuro do União de Tomar e não é encarada como um peso financeiro para o União.
A secção juvenil, ao fim e ao cabo, é o coração do clube, né? Portanto, toda esta gente, este número de pessoas que temos aqui, representa também a verdadeira vitalidade que o clube tem neste momento. Portanto, a secção juvenil neste momento é, sem dúvida nenhuma, uma das forças que o clube tem. Além do esforço financeiro que temos que fazer, temos que pagar o aluguer do campo no Instituto Politécnico, representa que temos que ter material para treino em 3 locais diferentes, o que diz que, em termos de material, temos que fazer um esforço também para adquirir mais material, mas isso faz parte, aí não há nada a fazer. A secção juvenil nunca pode ser vista como um peso financeiro para o clube, mas sim como uma forma de investimento da parte do próprio clube, portanto, totalmente fora a questão do esforço financeiro, mas sim sempre em investimento na forma de que os atletas cheguem um dia aos séniores e possam também aí dar a sua colaboração. Nós todos os anos entra sempre muita gente. Nós este ano ultrapassámos o número de 350 atletas. Estamos convencidos que este ano vamos ultrapassar novamente. Portanto, eu penso que também o bom trabalho que se faz na secção juvenil acaba também por refletir esse chamamento, chamemos-lhe assim, das pessoas que querem vir também para a União. Ou seja, as próprias crianças hoje também preferem vir para a União, precisamente porque vêem aí também uma oportunidade, inclusive, de ganhar títulos, e isso também é importante para nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Hotel Templários foi na tarde de sábado palco para a apresentação da equipa de hóquei em patins do Sporting Clube de Tomar, que este ano vai disputar o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O momento contou com a presença da Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, do Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Eugénio de Almeida, e também do Presidente do Sporting, Yves Santos. Numa sala repleta estiveram também várias individualidades, outros dirigentes do clube, corpo técnico e os jogadores que vão disputar a época 2016-2017. Na ocasião, o Presidente do Clube começaria por destacar a recente assinatura com o Instituto Politécnico de Tomar de um protocolo de colaboração entre as duas instituições. Como referiu Yves Santos, este protocolo permite criar condições privilegiadas dos atletas do Sporting, precisamente no Politécnico de Tomar.
Sem dúvida possibilita que o Sporting Clube de Tomar encare o futuro de uma forma muito mais risonha, não só o hóquei patins sénior, como todo o clube. Pensamos que este protocolo, como já foi referido, é um protocolo ímpar no país e que possibilita não só aos atletas de todas as modalidades condições únicas na frequência do Instituto Politécnico de Tomar, como também, de alguma forma, cria uma ligação com a cidade e com o concelho e com a região através do clube mais significativo, que é o Sporting Clube de Tomar. Claramente, este ano, como também já referi publicamente, o Sporting Clube de Tomar, a equipa sénior de hóquei patins, será o único representante do distrito numa competição do mais alto nível numa primeira divisão nacional, e isso é um motivo que só nos pode deixar cheios de orgulho. Não será, com certeza, um trajeto fácil, mas, sem dúvida nenhuma, que nós reunimos o melhor lote de atletas possível. Temos uma equipa jovem e ambiciosa, uma equipa que foi reforçada de acordo com aquilo que foram os pedidos da equipa técnica, nomeadamente do nosso treinador, e fruto também de algum trabalho de scouting, trabalho que nós acompanhamos já há alguns tempos, alguns atletas que estão aqui hoje nesta sala e que já são acompanhados há alguns anos por parte do Sporting Clube de Tomar, por parte da secção sénior.
Também o Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Eugénio de Almeida, se referiu ao protocolo com o Sporting de Tomar. O Presidente do IPT manifestou a disponibilidade para aprofundar esta colaboração, não só ao nível do hóquei em patins, mas também nas outras modalidades do clube.
Sentimos muito satisfeitos, nós no Politécnico de Tomar, por podermos, por um lado, vir a proporcionar àqueles que virão a ser os nossos alunos a possibilidade de terem acesso a uma modalidade que é o hóquei patins, que nós não tínhamos. Portanto, ou seja, há aqui um ganho para nós de podermos proporcionar aos nossos alunos essa modalidade. E, por outro lado, também sentimos satisfeitos por podermos proporcionar a quem é atleta do Sporting Clube de Tomar e que venha a ser estudante do Politécnico de Tomar um conjunto de benefícios que nos parece que são importantes, ou seja, não só o acesso à cantina, como também a redução das propinas, como também o acesso à residência de estudantes. Mas, acima de tudo, eu quero dizer que é para nós, de facto, um motivo de muita satisfação por associarmos a uma instituição como o Sporting de Tomar, que tem mais de 100 anos, é uma instituição centenária. É esse o papel, é essa a missão de uma instituição como o Politécnico de Tomar. E, portanto, foi com enorme satisfação que desde a primeira hora, quando nos foi proposta esta parceria, nós aderimos e, de facto, estamos aqui hoje com toda a satisfação, com orgulho e disponíveis para tudo aquilo que vocês, atletas ou o próprio clube, naquilo que entenderem, portanto, que o Politécnico Tomar possa vir a ser útil, continuemos a ajudar, não só na secção do hóquei, como em tempo a Sra. Presidente referiu, nas outras secções também, porque também são importantes.
A encerrar esta sessão, a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, abordou, entre outros aspectos, a questão das condições proporcionadas pelo pavilhão Cidade de Tomar.
Em nome da autarquia, dentro daquilo que são as nossas possibilidades, é óbvio que daremos todas as condições possíveis para que o clube não se sinta envergonhado dos locais onde vai jogar quando joga em Tomar, porque na prática vocês, quando estão fora, estão a representar Tomar também, E também, quando estão a jogar em casa, também estão a representar Tomar num equipamento que é do município e, portanto, também gostam de receber bem. Quando o clube vai jogar fora, são recebidos pelo outro clube, independentemente de quem seja o equipamento. Em Tomar, vocês também gostam de receber quem aqui nos vem visitar e, portanto, dentro daquilo que são as possibilidades da autarquia, é óbvio que desde o início, e tive o privilégio de apadrinhar o protocolo que foi feito entre o Sporting e o Instituto Politécnico de Tomar, é sinal que estas três instituições pensam em sintonia na questão do desenvolvimento do desporto para o concelho, nesta vertente, portanto poderão contar com a autarquia. E estou certa que, juntando as duas coisas, aquilo que é o orgulho que nós temos de defender as cores do nosso clube e o símbolo, eu vou mais pelo símbolo, e as cores da nossa terra, do nosso concelho, vocês vão fazer uma excelente época e nós vamos nos rever em vocês, nas tristezas e nas alegrias, porque a vida é assim, é feita de tristezas e de alegrias, mas estamos com vocês.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma referência para os números que se referem à área ardida nos dias 23 e 24 de agosto nos concelhos de Abrantes e Sardual. Já uma estimativa da área ardida, cerca de 2 mil hectares foram consumidos naqueles dois concelhos, nos dois dias em causa, com os focos que atingiram as freguesias da Aldeia do Mato e Souto, Fonte Carvalhal e União de Freguesias de Abrantes e Alfarrede. Num comunicado enviado à ERT, a Câmara de Abrantes acrescenta que, relativamente a uma habitação de primeira habitação atingida parcialmente, com a cobertura danificada na freguesia de Carvalhal, os técnicos do município e Segurança Social fizeram já um primeiro levantamento sobre as necessidades, tendo a Cáritas Diocesana de Porto Alegre manifestado disponibilidade para apoiar na reconstrução. A autarquia recorda ainda que tem já em curso uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural, PRODER, para a intervenção na gestão de combustível em aglomerados populacionais numa área de mais de 705 hectares e gestão de combustível na rede viária de 82 hectares, abrangendo as freguesias de Abrantes e Alfarrede, Rio de Moinhos, Martinchel, Aldeia do Mato, Souto, Moriscas, Carvalhal e Fontes, com um investimento elegível superior a 1 milhão de euros. E assim fechamos. Regressamos com mais informação local e regional aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.